Estamos estudando aqui, passo a passo, uma série de pregações acompanhando acesso negado. Essa é uma linguagem para você entender quantas vezes nós tentamos e percebemos como se nós não tivéssemos acesso a tudo aquilo que a gente queria viver como cristão. E a gente já tem conversado sobre isso. Em primeiro lugar, nós pregamos sobre creia que Jesus é seu melhor amigo. Muitas vezes o que tem impedido a gente de avançar são as dúvidas que nos atacam. E porque a gente ora e não é respondido, a gente pensa então que Deus não se importa conosco. E por causa disso, porque a gente não confia nele, quando a gente não vê e a gente tem uma fé pequena, nós não temos acesso. Porque relacionar-se com Deus é confiar em Deus. Nós vimos na semana passada o que te define. Creia que é Deus quem te define, não é? Creio que é Deus quem te define. Então nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre Daniel e seus amigos sendo levados e dizer que é Deus quem define a gente com o nome que a gente tem. Hoje nós vamos para a terceira mensagem, semana que vem, a última desta série, não perca. Nós vamos falar, creia que ele voltará, e você vai ver como que a fé na volta de Cristo amarra todos os elos soltos da nossa confiança em Deus. Mas hoje eu quero falar com você talvez um dos assuntos mais relevantes, mais importantes para todos que estão nesse salão. Se você quer viver, se você quer experimentar tudo aquilo que Deus tem para você, você precisa crer, ou seja, confiar que o Espírito Santo capacita você mesmo, que ele capacita você. Quando a gente pensa na palavra capacitação, o que que você pensa? O que que vem na sua mente? A palavra capacitação significa tornar apto, significa tornar capaz, habilitar. Empresas gastam fortunas para capacitar seus funcionários. Pais investem um dinheirão para dar escola e capacitar seus filhos para um futuro tão competitivo. Capacitação tem a ver com preparar a pessoa para lidar com as situações que ela irá enfrentar ou com aquilo que será requerido dela. Agora, você acha que se uma empresa capacita seus funcionários, os pais pagam estudo para o seu filho, Deus gera você como um ser espiritual, Deus gera você como um filho e não vai te capacitar? Você acha que Deus vai deixar você por aí como um filho descuidado? Será que ele deixaria você e entregaria você uma missão, a missão de ganhar almas, a missão de ser testemunha, a missão de proclamar o reino, a missão de fazer discípulos das nações, a missão de ser um libertador, um proclamador, um abençoador, e ele não te capacitaria? Eu acho que a resposta é óbvia, é sempre, claro que ele capacita, mas falta capacitação para muito crente. Muita gente pensa, eu não estou apto, e há uma capacitação espiritual. Quando a gente pensa na vida espiritual, na nossa vida com Deus, no nosso crescimento, no nosso ministério, no propósito que Deus tem para cada um de nós, nós não ficamos muitas vezes pensando, eu não consigo. Não foi assim com Moisés? Quando Deus chamou Moisés lá no Monte Horeb, quando Deus falou, vai ao Egito e liberta o meu povo, o que é que Moisés disse? Moisés não falou, quem sou eu? Quem sou eu significa o quê? Eu não sou apto. Não, eu não sou apto. Não foi assim com ele. Não foi assim também com Gideão, meu irmão. Quando Deus chamou Gideão, Deus diz, vai, liberta o povo dos midianitas, que ele diz, ah não, Senhor. Como eu posso? O que ele está dizendo? Eu não sou capaz. Muitos anos como pastor, Quantas vezes eu já falei para Deus, eu não me sinto capaz, mas mais do que eu já falei, eu já ouvi. Milhares e milhares de crentes dizendo a mesma coisa: eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. E sabe, nós temos visto pessoas enfrentando situações, por exemplo, enfermidade de um parente. Marta e Maria enfrentaram isso e foram capazes. Sofreram, mas venceram. Nós vemos a situação como Daniel e seus amigos foram para o antro do satanismo mundial, para a capital mundial do demonismo, das trevas. E você viu eles lá de pé. E o fogo não os queimou, e o leão não os comeu. E ao contrário, chegaram escravos, e pouco tempo depois eram governadores daquela terra. Como? Como isso pode acontecer? Porque Deus capacita os seus filhos. Deus capacita, e a resposta de Deus sempre foi: eu estarei com vocês. Talvez nenhum texto seja mais relevante, talvez mais dramático do que esse que eu vou ler para você agora. Isaías capítulo 6, eu não vou projetar, mas eu quero ler para você. Diz assim: no ano que o rei Uzias morreu, Isaías, quem é Isaías? Uma pessoa comum. Ele disse: eu vi o Senhor, eu tive uma visão de Deus. Ele estava sentado no alto sublime trono, a ábida da sua veste enchia o templo. Eu vi serafins e todos proclamavam: santo, santo, ao som de vozes, o templo ficou cheio. E eu gritei. Quando Isaías viu Deus, sabe o que ele fez? Ai de mim! Ai de mim! Eu estou perdido. E sabe o que ele diz? Eu sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu não sei o que significa para ele ter lábios impuros, mas talvez ele lembrou de palavrões que ele falasse. Talvez ele se deu conta: eu sou um mentiroso, eu falo tantas mentiras, tudo isso faz nosso lábio impuro. Talvez o que ele pensasse foi: ah, eu sou um cachaceiro, a minha boca está todo dia suja de álcool. Talvez ele estivesse dizendo: não, não, é que eu conto aí umas piadas imorais. Eu não sei o que ele quis dizer com lábios impuros, mas eu sei o que significa. Ai, eu vou morrer, eu não sou capaz, quem sou eu? Ele simplesmente diz: eu não sou capaz. Então um dos serafins voou até mim, ele diz, trouxe uma brasa viva que tirou lá do altar de Deus, e com a brasa viva ele tocou em mim, ele tocou no meu lábio. E o anjo disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso, tudo bem, você é culpado mesmo, mas sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi uma voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Moisés disse: eu não sou capaz. Gideão disse: eu não sou capaz. Quando ele viu o Senhor, ele falou o quê? Eu não sou capaz. E agora? Ele disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Mas que mudança é essa? Que mudança é essa? Se fosse eu, não falaria isso, não. Eu falava assim: bem, enviar para onde? Com quanto eu vou receber? Quem vai comigo? Vai ser em que condição? Durante quanto tempo? Ele nem quis saber, ele já disse: eu estou pronto. Alguma coisa aconteceu quando aquele fogo tocou naquele homem. Alguma coisa aconteceu quando um fogo tocou naquele homem. Irmãos, quando João Batista estava batizando, as multidões vinham porque queriam a remoção do seu pecado. As multidões vinham porque João Batista diz: arrependei-vos, sejam batizados e os seus pecados serão cancelados. Todos nós nos sentimos incapazes, pecadores, humanos. A gente sente a natureza carnal dentro de nós e por isso o nosso pensamento é: eu sou apenas uma pessoa comum, eu não sou capaz, quem sou eu para ser uma bênção? Quem sou eu para Deus poder me usar? Esse é o nosso pensamento. Mas quando João Batista começou a batizar, as multidões desciam até o Jordão, querendo, clamando e dizendo: me lava, me purifica. Eles se sentiam como Isaías. Mas o que foi que João Batista disse? Ele disse assim: eu batizo você com água, mas virá alguém depois de mim, maior do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele vos batizará com fogo. Ele vos batizará com fogo. Eu mergulho vocês em água. Ele mergulha vocês em fogo líquido. Ele mergulha você em fogo. Não só seu lábio é tocado, mas a sua vida é transformada. A sua vida é transformada. Irmão, você viu a palavra de Deus? No capítulo 2 do livro de Atos, a palavra do Senhor diz que de repente um vento começou a soprar. Um vento que soprou, provavelmente tirando as cinzas daquela lareira velha chamada judaísmo. O sopro saiu sobre o tradicionalismo. O sopro do Espírito veio tirando toda aquela quantidade de teologias e doutrinas que estavam atrapalhando o fogo brilhar. E o Espírito soprou primeiro, limpou aquela fogueira e veio o fogo do céu. E a palavra de Deus diz que o fogo não veio junto, mas o fogo veio repartido em 120 chamazinhas na cabeça de cada um. E a Bíblia diz que todos tinham fogo sobre a sua cabeça. Todos receberam aquela bênção, e a partir daquele dia, algo aconteceu no meio desse planeta. Surgiu uma igreja, surgiu um povo capacitado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, para ser testemunha, viver uma vida, para edificar o reino, levar o evangelho a toda a terra. 120 pessoas receberam fogo sobre sua cabeça. Hoje nós somos mais de 2 bilhões e meio de cristãos nesse planeta. Por quê? Porque uma capacitação foi liberada para mim e foi liberada para você. O Senhor capacita os seus discípulos. O Senhor capacita os seus discípulos. Jesus capacitou os seus discípulos. Ah, eles foram capacitados pelo Senhor para viverem uma vida cheia, cheia do poder de Deus. Ele capacita os seus discípulos. No Evangelho de João, no capítulo 13, logo depois do lava-pés, até o capítulo 16, o Senhor declara, ele diz, creiam em mim. Ele disse, creiam em mim. Creiam em Deus, creiam em mim. Não fiquem com medo. Eu vou capacitar vocês. Eu vou capacitar vocês. Eu vou capacitar vocês. Irmãos, há muita dúvida, há muita confusão. Na semana passada nós falamos que se você descobre o seu nome, se você sabe quem você é, o inimigo não te vence. Mas se nós continuarmos a dizer, ah, ai de mim, se nós continuarmos hoje, depois que o Espírito Santo já veio dizendo, ai, quem sou eu? Se nós continuarmos a dizer, eu não sou capaz, eu sou só uma pessoa comum, nós vamos continuar vivendo vidas rasas. E o propósito que o Senhor tem de nos levar de um nível inferior para um nível superior, aquilo que Jesus chamou de uma vida plena, abundante, frutífera, não vai acontecer se a gente não crer, se a gente não acreditar que o Espírito Santo é quem nos capacita. Nós jamais vamos acreditar, jamais vamos saber, se não for desta maneira. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2, verso 32 a 36. Abra a sua Bíblia, por favor. Atos 2, 32 a 36. Quero que você leia junto comigo. E aí está escrito, no discurso que Pedro fez para explicar a todos por que aquela manifestação extraordinária do Espírito no dia do Pentecoste, ele diz assim, Pedro dizendo, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ou seja, depois que ressuscitou, subiu ao céu, assentou no trono à direita do Pai, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. O Pai transferiu a Jesus o Espírito Santo transmitido. E ele o derramou agora sobre nós. É o que vocês estão vendo e ouvindo. Isso que vocês estão vendo desses discípulos, 120, exaltando o Senhor, falando em outras línguas com essa autoridade, é o derramamento do Espírito Santo. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o exaltou, Deus o colocou e o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O verso 33, Pedro declara que Jesus foi exaltado à direita de Deus. Qual foi o resultado quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e se assentou no trono? Diz o texto que ele recebeu o Espírito do Pai. E o que se seguiu a isso? O Pentecostes. Qual foi a condição para que o Espírito Santo viesse naquela data sobre o povo de Deus? A única resposta que esse texto permite para nós é: quando Cristo foi exaltado até a mais alta posição. Então essa passagem deixa claro para nós que o Espírito Santo foi derramado porque Jesus foi exaltado. Quando Jesus foi exaltado, o Espírito foi derramado. É o que ele falou: eu irei, mas ele virá. E exatamente no momento em que Cristo foi exaltado, o Espírito Santo foi derramado. Ou seja, o derramamento no Espírito Santo não teve e não tem nenhuma relação com os nossos méritos. Se Moisés dizia: ah, eu não sou capaz, e daí? Se Gideão dissesse: eu sou mais fraquinho, e daí? Se Isaías dissesse: meu lábio é impuro, e Deus diz: e daí? Eu resolvo tudo isso, porque o derramamento do Espírito é promessa minha. Quando Cristo for exaltado, o Espírito vai ser derramado. A questão não é que nós, o que nós somos, mas a questão é quem Ele é. Ele foi glorificado, portanto, o Espírito foi derramado. Tudo é por causa dEle, nada é por minha causa. Remissão dos pecados não se baseia no mérito humano. Você só foi salvo e perdoado por causa da crucificação de Jesus. A Bíblia diz que um homem só é salvo dos seus pecados através de derramamento de sangue. Cristo derramou o sangue dele quando você nem pensava em nascer ainda. Bastou você crer e você recebeu. Da mesma maneira. Porque Jesus foi exaltado. E ele está na posição mais elevada de todo o universo. Eu recebi o Espírito Santo que foi derramado. Tudo é por causa dele, não é por minha causa. Não é por minha causa. O Espírito Santo não foi derramado sobre você ou sobre mim para provar quão espiritual eu sou, quão ungido é esse pastor, quão abençoado e que vida maravilhosa você tem na sua intimidade, mas o Espírito foi derramado para provar a grandeza do Senhor, a grandeza de Jesus, em que posição ele está elevado. Este derramamento do Espírito Santo que vocês estão vendo e ouvindo, Pedro diz, comprova que Jesus Cristo, crucificado por vocês, agora ele é o Senhor e se assenta à direita. O Espírito Santo foi derramado na terra para comprovar o que já aconteceu no céu. Jesus foi derramado. Vocês se lembram a história de José? José foi traído pelos seus irmãos, queriam matá-lo, mas não mataram, venderam e ele foi levado ao Egito. Voltaram para casa com uma peça de roupa suja de sangue de um animal e disseram para o pai: pai, seu filho morreu. O pai Jacó acreditou e viveu em luto durante anos, muitos anos, porque o filho havia morrido. Passou muito tempo, a fome veio sobre a terra de Canaã. Então o que fizeram? Jacó mandou seus filhos à terra do Egito em busca de comida. Quando chegaram lá, quem agora é o grande governador? José, mas eles não sabem. Depois de um monte de história, José se revela aos filhos. Os filhos voltam correndo e dizem: pai, pai, José não morreu, ele está vivo. E o pai falou assim: não acredito nisso não. Eu não acredito. Sabe, o filho dele estava no Egito exaltado, assentado num trono. Ele governava. Como foi que José acreditou? Como foi que José creu e decidiu mudar para o Egito? Diz o texto que José mandou uma comitiva enorme. Quando Jacó então ouviu a história, saiu lá fora e viu as carruagens, viu os presentes e viu a glória, ele disse: agora, pelo que eu estou vendo, eu creio que Jesus foi exaltado. Entenda uma coisa. Deus deixou aqui na terra uma igreja para ser gloriosa. Ele deixou cada um de nós revestido de uma capacitação gloriosa, de dons e poder e unção sobrenatural, para que, olhando para nós, para que, vendo aquilo que Ele fez agora, a mudança, a transformação na nossa vida, todos possam olhar para nós e dizer: eu creio que Ele vive, eu creio que Ele está no trono, eu creio que Ele se assenta no trono. Foi por isso que Jacó mudou, porque ele disse: eu sei que meu filho está lá. É só assim que os poderes desse mundo serão quebrados, quando uma igreja entender e acreditar, porque Jesus está no trono, porque Ele tem o controle de toda a história, porque Ele tem todo o poder, porque Ele está revestido de toda a autoridade. Ele governa a história, mesmo a história do seu Lázaro, mesmo a história das suas crises, Ele está no controle. Quando você acreditar nisso e confiar nele, saiba, Ele capacitará você. Existem duas realidades na nossa vida. O Senhor disse: eu derramarei do meu Espírito sobre vocês. Fala de um revestimento. Isso não depende de você. Se você entrou na igreja, se você se converteu e faz parte do povo de Deus, esse direito é seu, você querendo ou não. Ou você joga isso fora ou aproveita disso, porque disso só dependeu Ele estar no trono. Mas Jesus, porque Ele está no trono, você tem sinais e maravilhas operando a seu favor. Mas isso não significa que você será por dentro revestido de uma unção permanente, dons maravilhosos e uma vida frutífera. Para isso acontecer, Ele tem que estar no trono também, mas não lá do céu, dentro do seu coração. Sempre o Espírito Santo vai capacitar aquele que crê que o Senhor está no trono do céu exaltado e consagrado no trono do seu coração. Muitas pessoas não têm plenitude das coisas de Deus porque não tomam posição com relação a Deus. Por favor, preste atenção o que o texto está dizendo. Pedro disse assim, quando ele responde: olha, o que vocês estão vendo é o derramamento do Espírito Santo. As pessoas dizem: o que faremos? O que faremos? Ele disse assim: arrependam-se e sejam batizados. Arrependimento é uma coisa interior aqui dentro. Quando eu digo: eu não quero mais, não faz sentido mais, não tem graça mais, eu não quero viver aquela vida, não quero mais. Isso é arrependimento. Mas o batismo é o testemunho externo, público, do que de fato aconteceu no meu coração. Uma igreja que não se arrepende dos seus pecados, e no meio de cristãos que não se batizam, porque não querem tomar posição e não assumem sua identidade como cristãos, não tem exaltação, não tem derramamento, não tem. Ele deu duas condições: arrependimento e batismo, ou seja, um testemunho público, para duas promessas. Perdão dos pecados, ou remissão, e derramamento do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que muita gente faz? Muita gente cumpre as duas condições. Eu me arrependi, me batizei, mas diz: mas eu quero só um presente, viu? Eu quero só ser salvo. Não é isso que Deus quer. Ele tem dois presentes se você atender duas condições. Se você atender duas condições, tem duas promessas. Então me desculpe, sabe, mas tem muita gente que tem vivido dois para um. Diz: ah, eu estou salvo, eu vou para o céu, mas vive uma vida derrotada, sem poder, sem testemunho, sem santidade, sem sinais, sem oração de cura, sem manifestações do Espírito. Como? Como? Então é possível você se arrepender genuinamente, é possível você estar batizado e ser só salvo. Por quê? Porque você despreza aquilo que Ele quer. É como se Jacó soubesse que ele está exaltado e dissesse: não, mas eu não vou não, eu vou continuar aqui na terra da seca. Mas lá tem fartura, lá tem abundância, lá tem multiplicação, lá é a terra de Gósen, lá tem o futuro de Israel. Não, mas eu vou ficar aqui mesmo. Ah, que bom que ele está lá glorificado, mas eu vou ficar aqui. Muitos têm vivido desta maneira. Muitos têm vivido desta maneira, porque não têm crido ou desejado receber. Eu faço duas perguntas. Você crê que Jesus Cristo veio a este mundo, que Ele formou 12 discípulos, ajuntou mais 120 seguidores, mas na hora certa foi à cruz do Calvário, se entregou? Você crê que Ele morreu de fato ali na cruz? Você crê também que seu corpo foi tirado, colocado envolto em panos, dentro de um túmulo novo, e uma pedra muito grande foi colocada e foi selada com selo romano? Você crê nisso? Foi isso que aconteceu. Mas a Bíblia diz que ele saiu de lá. Um anjo rolou aquela pedra, ele já não estava lá, Maria viu, todo mundo viu, Jesus apareceu. Diante de todos os seus discípulos, termina, não é, o Evangelho, e começa o livro de Atos, dizendo que Jesus, diante deles, é assunto aos céus, e ele é exaltado, ele sobe aos céus para assentar no trono. Onde está Jesus? Onde está? Ele falou duas verdades impactantes para nós. Ele disse: e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Como Ele está conosco se Ele está lá? Ele disse: eu não os deixarei órfãos. Eu enviarei para vocês um outro, igual a mim, da mesma natureza, do mesmo poder. Ele estará em vocês, Ele habitará em vocês, Ele ensinará a vocês todas as coisas. Ele fará lembrar, Ele dará poder, Ele colocará dons sobrenaturais em você. Ele lhes dará perseverança, Ele ensinará todas as coisas para você. Você crê nisso? Pois Jesus foi exaltado, está sentado à destra do Pai. Você crê nisso? Você crê que no trono do universo é o Senhor Jesus que rege? Você crê que Ele é mais poderoso que Donald Trump? Você crê que Ele é mais poderoso que Rússia, Putin? Você crê que Ele é mais poderoso que a conjunção dos astros? Você crê que Ele é mais poderoso que o destino? Que, aliás, não existe, existe a história que está na mão dEle. Ele está no trono. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que seu filho José não morreu, mas está glorificado lá, e ele é o rei, e ele tem tudo para te dar riqueza, e você não precisa viver em fome? Você crê nisso? Creia pelos sinais. Aconteceu o Pentecostes, quando os sinais exteriores foram vistos, a glória de gente, isso é sinal para nós, dizendo: tem muito mais lá. Quando você vê alguém cheio do Espírito, quando você vê uma reunião de avivamento, quando você lê a Bíblia a respeito de curas, quando você vê alguém falando: eu estava em casa e o Senhor me tocou e minha perna ficou boa. Para que é isso? É você vendo as carruagens para você ir lá diante do trono e dizer: eu te adoro, Senhor. Você crê nisso? Se você crê que Ele está no céu, ah, o Espírito Santo foi derramado sobre você, porque o Espírito foi derramado sobre toda a igreja. Mas agora, a segunda questão: Ele é o Senhor da sua vida? Você já se consagrou a Ele? Eu não vou nem perguntar isso para aquela pessoa que creu e nem foi batizada, ou para quem ainda está apegado aos seus pecados. A única diferença de muitos cristãos é que eles nunca iam à igreja, agora vão à igreja. Ou seja, só mudou o programa de domingo de manhã. Mas o programa da segunda é beber, o da terça é mentir, o da quarta é usurpar o que não é dele. O da quinta é fofocar. O da sexta é impureza moral. Se eu não me arrependi, ou seja, aquilo que eu fazia, eu agora tenho nojo e não quero mais, se isso não aconteceu dentro de mim, eu não nasci de novo. E se eu não nasci de novo, não é para mim. Não é ainda para mim, eu ainda preciso me arrepender. E depois de me arrepender, eu tenho que me batizar. Ele falou, é um sinal exterior, ou seja, eu testemunho para quem for. Eu não tenho vergonha de aceitar a Cristo. Como o Espírito Santo vai vir sobre alguém que se envergonha dele, que não se posiciona por ele? Como que, que o Espírito vai se entregar a alguém que não quer usar a aliança? Como é que eu vou andar por aí dizendo, não é que eu sou tudo para ele, se ele não quer um anel de aliança comigo? Se você não tem esse tipo de posição, eu nem falo isso, mas talvez você já é batizado. E você já é convertido. E a única coisa que você está querendo de Deus é a sua salvação. Porque você não quer se consagrar a ele para viver uma vida de testemunho, de instrumentalidade de ministério. Deus te chama, eu tenho um ministério glorioso para você. E quem te capacita é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo te capacita. Eu quero que você pare um minuto, feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos. Clamor, há um clamor do Espírito Santo para a Igreja Central, e você está aqui hoje, o clamor é para você. Jesus disse, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, vou ser exaltado. E porque eu sou exaltado, o Espírito Santo vai descer sobre toda a central. A língua de fogo não ficou sobre alguns, todos tinham. Tem uma para você. Ela quer queimar sobre a sua cabeça. Mas você tem que jogar fora esse balde de incredulidade que você tem usado para apagar a capacitação do Espírito na sua vida. Qual foi a grande afirmação que Jesus fez? O que Jesus mais falou? Ele disse, aquele que crê fará as obras. Crer, nós já aprendemos, é confiar. Tudo que você ouviu sobre Lázaro, sobre Daniel, foi uma preparação para você jogar fora suas dúvidas e seus medos, para você não deixar as circunstâncias te definirem. Não é a cor da sua pele, não é o dinheiro que você tem, não é se você tem namorado, não é se você divorciou, não é se você tem uma enfermidade, se você está numa cadeira de roda, se você teve um parto difícil, não é nada disso. É se você confia em Deus. Todas as circunstâncias são muitas vezes ações diabólicas para dizer para você, não confie. Deus não faz o que ele prometeu. Não confie, é a mesma voz do Éden que enganou Eva, continua querendo te enganar. Você confia? Abre os seus olhos um minutinho e veja o que está escrito aqui. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim. Quando você ouvir a palavra creia, toda vez que você ouvir essa palavra, não é aqui. Não é acreditar numa série de afirmações doutrinárias ou teológicas. É aqui. É confiar em Deus. É confiar em Deus. Confie em Deus, confie em mim. Confie em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. ou pelo menos confiem por causa das mesmas obras. Olha o que ele disse: digo a verdade, aquele que crê, ou seja, aquele que confia em mim, fará as obras que eu tenho realizado, fará. Se você confiar em Deus, você será capacitado pelo Espírito Santo. Porque o diabo lançou tanta celeuma sobre o Espírito Santo? Porque ele quer que você tenha medo do batismo do Espírito Santo? Porque que ele quer que você acredite nessa tolice que dizem por aí, que os dons já cessaram, que as curas já pararam, que isso foi um período ali intertestamentário? Mentira, engano do diabo. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não perde a validade. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, disse o Senhor. Então acredite, aquele que crê em Jesus fará obras maiores do que ele fez. Como Jesus disse: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como eles seriam capacitados? Pelo Espírito Santo que ele prometeu. Onde está o Espírito Santo agora? Onde está o Espírito Santo? Dentro de mim. Acaso você não sabe que quando você se converteu, você se tornou a casa do Espírito Santo? A morada do Espírito Santo? O Espírito Santo que mora em você. É Ele que te capacita. É o Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai, Ele dará a você outro Consolador para estar com vocês para sempre. Estar com vocês. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Você pode ficar de pé, por favor? Nós vamos orar a Deus. Acho que nunca numa pregação usei a palavra crer tantas vezes. E eu vou usar mais uma. Você crê no que está escrito na Bíblia? Você crê? Você crê que quando Jesus sentou no trono, onde Ele está agora, Ele mandou o Espírito Santo sobre todos os crentes? Você crê que tem uma língua de fogo para você e sobre você? Você crê que o Espírito Santo vive com você e está em você? Eu estou perguntando novamente. Você crê que o Espírito Santo está com você? Eu sou pai. Eu me lembro quando minha filha, a que mora fora, foi fazer uma cirurgia. Não era uma cirurgia tão terrível, ela tinha um problema grave aqui no nariz, não respirava. Ela foi fazer desvio de septo, corneto, aquelas coisas. Eu fui com ela até o hospital e ela estava ali esperando o médico chamá-la, mas o rosto dela estava apavorado. Ela estava com medo, nunca tinha tomado uma anestesia, nunca tinha feito uma cirurgia dessa. Seria entubada. Ela estava branca. E eu falei com ela, mas eu não falei como. Eu peguei na mão dela. Eu falei com ela: olhe para mim. Olhe para mim. Olhe nos meus olhos. Eu falei com uma voz de inteira confiança. Falei: Deus é dono da sua vida. Ele tem um plano para você maravilhoso. Ele está com você e Ele está em você. Não é um medozinho que muda isso. Não é uma circunstância. Eu queria que ela sentisse toda a minha confiança. Eu queria que ela soubesse que eu tinha certeza daquilo. Sabe, Deus é o seu Pai e Ele está pegando na sua mão e dizendo assim: não importa para que sala cirúrgica você está entrando, não importa em que fase, em que momento da sua vida você está indo, com voz de total confiança Ele diz: eu estarei com você, eu vivo em você, avião não cai onde eu estou, tiro, bala perdida, não acontece esse desemprego à toa, se aconteceu, ele mandou, ele está no controle. Ai de mim, eu sou impuro, ai quem sou eu? Todos pulando fora, e parece que a moda pegou. E o que eu mais ouço falar é: ah, eu ajudo, mas liderar eu não lidero. Ah não, pede para outro, eu ainda não estou preparado. E nós vivemos a vida inteira, eu ainda não estou preparado. Os discípulos não estavam preparados. Jesus disse: não saiam para fazer nada até que do alto vocês fossem revestidos de poder. Foram 10 dias, 10 dias buscando, 10 dias orando, 10 dias clamando. Foram 10 dias. Por isso você não se assuste com 5 horas de clamor. É nada, porque eles ficaram 10 dias. 10 dias naquele cenáculo, clamando, clamando. Mas quando veio, foi instantâneo. Eles estavam amedrontados. Quando eles foram cheios, eles agora são corajosos. Eles ficaram 10 dias pedindo, não ficaram 1 minuto mais lá dentro. Quando o poder veio, eles chutaram a porta e foram para fora. Nós não somos uma igreja em 4 paredes. Nós somos a igreja que já recebeu o derramamento do Espírito Santo. Nós já recebemos o revestimento do poder. Você pode, se você confia e crê, sair lá para fora e amar quem você não está conseguindo amar mais. Ah, marido, se você perdeu a graça pela sua esposa, não acha ela mais bonita, simplesmente fala para o Espírito Santo: me batiza com fogo, o amor do fogo, e você vai ver que fogo vai acender em você. Você não tem poder para perdoar alguém, você não tem capacidade para dizer não para o abusador que está te abusando, você não tem conseguido estabelecer um limite de obediência diante do Senhor. Deixe o Espírito Santo habitar em você. Diga para Ele: eu me consagro, eu sou teu, eu entrego meu corpo, minha mente, minhas vontades. Irmão, não falta nada para nós sermos o povo mais poderoso da terra. Só falta nós crermos, e só falta a gente confiar, só falta consagrar. Sabe o que o Espírito Santo me falou quando eu orava para pregar? Ele falou comigo: Paulo, eles não entregam porque eles têm medo de mim. Eles têm medo de mim. Eu não entendo como alguém pode ter medo do Espírito Santo, porque a gente faz tanta loucura aí fora, a gente vai em lugares perigosos, a gente dá passos sem oração e arrisca tudo. Cara, tem gente doida demais por aí, mas do Espírito Santo, que é Deus, o Paráclito, o outro, igual Jesus, que está em nós, não só conosco, mas em nós. Muitos da igreja têm medo, porque dizem: ele vai me fazer virar santinho. Mas não, ele vai fazer você virar santão, ele vai fazer você virar santo, poderoso, nobre, abundante, poderoso e bem sucedido, ungido, instrumento. Ele vai fazer de você um transformador de ambientes. Quando você chega, muda. Ele vai fazer de você um instrumento para salvar toda a sua família. Você vai se tornar o redentor do seu lar. Toda a sua família vai crer por sua causa. Você será, pelo poder do Espírito, o ganhador de almas, um pai de multidões. Você será uma pessoa que sabe o que fazer, tem direção. Nada será escondido ou difícil para você. Você será capacitado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. Solta aí para mim, faz favor. Está travado aqui, não está andando. O que o Espírito Santo vai fazer com você? O que ele vai fazer com você? Ele vai te ensinar a verdade. Ele vai te guiar toda a verdade. Ele vai convencer você totalmente do plano de redenção. Ele vai habilitar você para ter um ministério abençoado. Ele vai santificar sua vida. Bye bye, bye bye escravidão ao pecado, bye bye você ser humilhado. Ele vai transferir para você poder, para você testemunhar de forma extraordinária, extraordinária. Mas para isso você precisa da senha correta. Você precisa da senha correta. Você precisa acreditar naquilo que Deus vai fazer. E a senha correta é essa. A senha correta é confiar. Levante as suas mãos para o alto. O Senhor te respeita tanto. Ele disse: você é dono da sua vida. Se você quiser perdê-la, pode perdê-la. Mas se você quiser viver tudo que eu tenho para você, confie em mim. Confie em mim. Confie em mim. Você vai ter que passar por cima de entulhos religiosos. Você vai ter que atropelar tradições que te ensinaram erradamente. Você vai ter que jogar fora emoções negativas que você foi acumulando quando falavam para você de Pentecoste, Pentecostal, Espírito Santo, porque denegriram os momentos mais lindos da história da humanidade. Você vai ter que passar por cima de medos. Isso, medo. Você vai ter que passar por cima do seu eu. Porque o eu quer estar no controle, você vai ter que entregar a direção para Deus. Você vai ter que passar por cima de muitas coisas para chegar naquilo que Deus espera, que você se consagre a Ele. Que você entregue o seu corpo hoje como um sacrifício. Um sacrifício vivo, dizendo: eu estou vivo, mas eu morro a si mesmo. Eu estou vivo, mas eu me entrego. Como um sacrifício vivo. E eu quero viver e comprovar a sua vontade. Isso chama-se fator confiança. É a senha para você entrar numa vida plena. Diga ao Senhor em oração que você confia nele. Eu quero te chamar nesta manhã. Estou te chamando. E eu quero, se você vai dizer presente ou ausente, eu estou fazendo chamada para um novo nível de fé. Se você diz sim para um novo nível de fé, se você diz sim e colocar a senha confiança, eu estou te chamando então é para um outro nível de experiência com o Espírito Santo. E é isso que eu anelo para esta igreja. Chegou a hora de um novo nível de experiência com o Espírito Santo. Chegou a hora de você se desprender daquilo que você sempre foi ou te ensinaram. Chegou a hora de você ser livre. Chegou a hora de você pular. Chegou a hora de você se entregar. Chegou a hora de você se deixar ocupar. Chegou a hora de você se deixar queimar. Chegou a hora de você querer que essa brasa do altar toque você. Chegou a hora de você mergulhar num rio líquido de fogo. E você ser imerso em poder. E você ser consumido de amor por Jesus. E você ser tomado de poder. Ele promete que vai ensinar a verdade. Ele promete que vai guiar você a tudo que é certo. Ele promete que não vai ficar um pecado, que Ele vai convencer você e levar você para uma vida de santidade. Ele vai te habilitar para fazer obras maiores. Ele vai santificar a sua vida. Nada mais que te envergonha vai te dominar. Ele prometeu transferir poder para você testemunhar, curar, profetizar e fazer tudo aquilo que Ele queira e precisa que você faça. Você quer? Você quer? Eu estou chamando você. Eu estou te chamando para um novo nível de fé. Eu estou chamando você para viver o ano mais extraordinário e a nova parte da sua vida extraordinária, onde Ele está com você e habita em você. Ele vive em você. Levante suas duas mãos como um garrafão, como um recipiente para ser cheio, e peça ao Senhor agora: Senhor, eu me consagro, eu me consagro, eu me consagro, eu me consagro, Senhor, eu me consagro. Eu já cumpri as duas exigências, e eu já cumpri, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu já fui batizado, eu dou testemunho público. Se não fui batizado, eu vou ser agora. Eu vou ser imediatamente. Eu vou sair daqui e vou arrumar um jeito de me batizar. No próximo eu vou. Eu vou, porque eu não quero ficar fora dos dois presentes que o Senhor tem para mim. Ah, eu quero, Senhor. Eu quero a minha salvação, mas eu quero também a glorificação do Espírito sobre a minha vida. Eu quero o meu revestimento. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu e o Senhor estamos juntos, Jesus. Nós dois estamos unidos. Porque no exato momento em que o Senhor subiu ao céu e assentou no trono, quando o Senhor foi exaltado, eu fui glorificado aqui na terra. Eu recebi o revestimento. Então eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está no trono. E eu estou cheio do Espírito Santo. E eu estou cheio do Espírito Santo. É isso que eu confio. É isso que eu creio. É disso que eu tomo posse. E eu nunca mais serei enganado. Oh Deus, eu oro agora, Senhor, línguas de fogo. Oh Deus, em cada vida, Senhor. Eu oro agora pedindo, Senhor, poder, santificação. Eu oro agora pedindo, Senhor, um reavivamento, Senhor. Eu oro pedindo um sopro do Espírito. Sopra sobre as cinzas velhas. Sopra sobre as cinzas velhas. Sopra sobre a religião. Sopra, tira o tradicionalismo. Tira a justiça própria. Tira o medo. Sopra, Espírito. Sopra. Tira as cinzas e aviva, Senhor. Acende a chama, Senhor. Eu peço um fogo na cabeça de cada pessoa. Eu peço, Senhor, o revestimento exterior do poder visível de Deus. E eu peço a habitação dominante, o caráter, os dons interiores do Espírito Santo na vida dos consagrados, aqueles que se separam para Deus. Ah, eu quero, Senhor. É, Deus, esta igreja quer um novo nível de fé. Um novo nível de fé. E é isso que eu peço, Pai, sobre cada um. Um novo nível de fé. Um novo nível de fé. Um novo nível de fé.